Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com licença. Você veio à luz hoje, você caiu do céu hoje. Que bom que você está aí, que bom que eu também estou, que bom a gente ter essa possibilidade de conexão através da internet para comunicação. A gente pode se reconhecer. E vamos juntos, a partir de agora, ler esse mundo, pensar esse mundo e pensar o nosso papel nesse mundo. Estamos conectados pela internet, mas olha, a conectividade é de sempre. A gente só sobreviveu, a gente só existe graças à conectividade de todos os sistemas que funcionam aí, que a gente nem entendeu direito. Desde as milhares e milhares de nações, de micro-organismos que existem aí debaixo da terra, ao seu lado, no ar, na água e na terra, que tem a ver com todos os alimentos que a gente processa, esses micro-organismos que a gente não vê. E se você olhar para fora da sua janela, olhar para a grandeza do universo e não conseguir enxergar também as coisas que são muito maiores em todas as grandezas, esse infinito está a conectividade. E a gente está no meio disso tudo. Isso quando se fala em ecossistema, quando se fala em proteção de ambiente, é conectividade, é proteger esse lugar que possibilitou a nossa existência. E além da nossa existência, essa da natureza, tem isso tudo que a gente constrói. Isso tudo que o ser humano, com a sua inteligência, com a sua capacidade, você aí, com essa proximidade divina que tem de inventar coisas, de inovar, de consumir também esses recursos naturais, de ganhar e também de depredar, é isso que a gente tem que pensar. Mas o bom mesmo, a beleza está nessa conectividade, nisso que a gente pode fazer. E hoje temos a conectividade para olhar para o mundo lá fora que a gente fez, olhar para o outro, olhar para dentro e cuidar dessa mídia interior selecional que a gente sente e o que a gente pensa. Pensar sentindo, sentir pensando. Vou ler aqui a palavra-chave da Agenda Atitude hoje. A palavra-chave hoje aqui é enxergar. Você viu que para enxergar eu tive que colocar óculos para falar da palavra-chave, porque a letrinha tão pequena dessa agenda atitude diz aqui, Frederick Longerfay: dois homens olham através das mesmas barras. Um vê as barras, outro vê as estrelas. O que é que você vê quando você olha para fora? Você vê a grade da janela ou você vê o que está além da janela? É isso aí. E também mais um toque aqui da Agenda Atitude sobre marketing pessoal, sobre vender a si mesmo. Marketing é fundamental, mas se você não for um bom produto coerente com aquilo que você anuncia, não adianta, esse produto não vai pegar, você não vai ter sustentabilidade para isso tudo. Então, que você represente em qualidade, em coerência, em ética, em atitudes, em exemplo, tudo isso que você vende, tudo isso que você vende para fora e que você vende para si mesma, para si mesmo. É um prazer estar com você nessa aventura. Vamos começar agora a falar de outros assuntos. Eu sou Irineu Toledo, torcendo aqui para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia a todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, Irineu, bom dia. Bom dia, feliz dia novo para você que sintoniza aqui pelo aplicativo da Rádio Positiva. Se você ainda não tem, entra na sua loja App Store, procura aí Positivice Rádio ou Rádio Positiva no Google Play. Você também pode assistir pelo YouTube Positivice Irineu Toledo e no Instagram ou Facebook da Rádio Positiva. Estamos também em todas as plataformas de podcast: Deezer, Spotify, Amazon Music, Stitcher, TuneIn, etc, etc. Se você acessar o site felizdianovo.com.br, você encontra todos os nossos endereços virtuais. Hoje temos dois convidados que nutrem o nosso diálogo no Positivice Talks. Daniela do Lago, especialista em desenvolvimento de carreiras, autora de vários livros sobre este assunto, professora de pós-graduação na FGV, consultora e palestrante. Vamos receber também Maurício Lousada, palestrante internacional, especialista em gestão de risco com foco em segurança comportamental. Ele que viveu uma experiência perigosa com um grupo que ficou perdido dentro de uma caverna no Petar por 4 dias. E eu fico aqui no apoio com notícias relevantes e sempre de olho no seu comentário. Toda a colaboração é muito bem-vinda e você ajuda compartilhando. O primeiro programa Feliz de Ano Novo agora é mais do que um programa de rádio. É podcast também. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, em qualquer plataforma, a gente se encontra. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, ao vivo de verdade, tudo aqui a partir de agora. Muito legal você aí. São várias plataformas, como disse a Roberta. A gente hoje tem o seguinte, a internet é a minha rádio, a internet é a nossa rádio, não é mais uma única antena, é uma distribuição para que isso chegue do jeito que você quiser, na sua casa, no lugar onde você está. Você que resolve por que janela a gente vai entrar com esse papo aí perto de você. E eu quero lembrar que cada plataforma aí tem o seu jeito de pontuar, mas dá um especial bom dia para quem ontem, 1.500 pessoas durante o programa passaram aqui pelo streaming da Rádio Positiva.net, da Positiva.rádio. Então são vários medidores e eu quero dizer muito obrigado. Essa semana a gente começou essa dinâmica nova, trazendo o nosso velho e bom primeiro programa, o Nova Manhã. Fique por dentro disso tudo que a gente acumulou na mídia tradicional de rádio, FM. E agora, aqui, ajuda a gente a trazer de volta essa comunidade que está espalhada por todo o Brasil. Você que puder aí, tiver no, com a gente em alguma rede, compartilha, porque vai ter assunto bom. Tem gente legal falando com você daqui a pouco. É sempre assunto que vale a pena, é sempre assunto importante. E ao mesmo tempo que a gente tem os convidados, a gente vai dando uma olhadinha lá fora nos portais, porque temos que ler o mundo juntos, temos que entender o mundo juntos. E pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Por isso que a gente dá umas espiadas sempre nos portais para saber o que está acontecendo no mundo lá fora, para que você tenha melhores condições de decidir aí como é que você vai enfrentar a sua realidade. Vamos começar visitando aí o primeiro portal de hoje, como eu estou falando, para a gente olhar para vários veículos. Hoje eu quero visitar aqui o jornal Correio, lá da Bahia. Estou aqui no portal para ver o que é que eles estão dizendo. Só uma passadinha aqui pelas manchetes. Chefe de agência do INSS é preso por fraudar benefícios na Bahia. Esse negócio de fraude é complicado, né? Será que tem cura para isso? Será que tem uma vacina com eficácia contra a corrupção? Será que a gente vai encontrar isso ainda? De olho nas datas, veja até quando pagar IPVA e IPTU com desconto, também tem a ver com Bahia. Deixa eu ver aqui assuntos mais em destaque. Está falando de futebol, após a ausência de Gerson, Meia Ramires presta depoimento na STJ. Pois é, jornal Correio da Bahia está destacando esses assuntos, pelo menos aqui na capa. Bom, vamos seguindo. Antes de entrar na rota dos nossos convidados, a gente sempre destaca algumas notícias interessantes e importantes para você, não é, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
4 pontos-chave para vencer a procrastinação. Um artigo assinado por David Robson para a BBC Work Life. Imagina que você poderia se tornar mais saudável, mais próspero e menos estressado com apenas algumas etapas diárias. Não exigiria nenhum grande sacrifício de sua parte, mas com o passar dos anos, sua vida pessoal e profissional melhoraria imensamente de várias maneiras. Para muitas pessoas, a procrastinação, esse vício de deixar tudo para depois, é a principal barreira que impede uma mudança positiva. Os procrastinadores crônicos têm menos probabilidade de ter empregos fixos e aqueles que estão empregados têm uma renda muito reduzida, ganhando pelo menos 14 mil dólares cerca de R$ 75 mil reais a menos do que os seus colegas mais proativos por ano. Os procrastinadores também têm dificuldade de encontrar tempo para se exercitar, uma vez que sempre adiam a atividade física para o dia seguinte. E graças ao caos generalizado que surge da constante fuga de tarefas importantes, eles tendem a sentir altos níveis de ansiedade. O resultado é um risco elevado de doenças crônicas, incluindo doenças vasculares. Rádio Positiva, tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que palavrinha chata essa, né? Procrastinar. É, mas você viu quanto prejuízo que dá esse negócio de deixar tudo para depois, em todos os sentidos? Tá aqui daqui a pouquinho a Daniela do Lago e o Maurício Lousada, eles que trabalham com muitas pessoas na área organizacional, comportamental, e eles sabem como isso é um problema para as empresas, mesmo dentro das organizações, gestão de projetos, essas coisas. Mas esse estudo é interessante, eu queria continuar até nesse assunto e destacar aqui que, de acordo com essa pesquisa pioneira, que foi conduzida por Jason Vessel, como parte de um doutorado que ele desenvolveu lá na Griffith University, em Queensland, na Austrália, aí que ele desenvolveu um sistema que compreende 4 pontos de reflexão simples que tem como alvo as raízes psicológicas do problema dessa tal procrastinação, deixar tudo para depois. A técnica de Vessel é inspirada na teoria da motivação temporal, que propõe 4 causas interligadas de procrastinação. A primeira é a expectativa, ou seja, subestimamos as nossas chances de ter um bom desempenho na tarefa, o que reduz a nossa motivação geral. A segunda é a nossa sensibilidade ao atraso. Muitos de nós somos incapazes de reconhecer adequadamente o quanto nossas táticas para postergar vão afetar as chances de completar a tarefa a prazo. Em terceiro lugar, deixamos de avaliar o valor da tarefa e os benefícios de concluí-la a tempo, que significa que favorecemos nosso prazer imediato em detrimento das consequências de longo prazo. E finalmente, Vessel argumenta que nos falta metacognição básica, ou seja, a autossuficiência e a capacidade de pensar analiticamente sobre nossos próprios pensamentos, o que nos permitiria identificar as maneiras pelas quais podemos, então, resistir a esses comportamentos e entrar de volta nos trilhos e não deixar nada para depois. Mas após uma análise cuidadosa, ele decidiu destilar os princípios da teoria da motivação temporal em 4 lembretes simples. Guarde aí 4 lembretes. Eles sugerem às pessoas para que elas talvez combatam internamente. Pensa aqui nisso que você pode usar para saber se você consegue melhorar nesse aspecto. Ele pergunta assim: como você pode cumprir uma meta com sucesso? Primeiro lugar, como você pode cumprir uma meta com sucesso? Segundo, como você vai se sentir se você não conseguir completar essa tarefa? Já fica imaginando. Se você não terminar, qual vai ser a cara do chefe? Como é que você vai se olhar no espelho? Terceiro é qual a próxima etapa imediata que você precisa fazer. O que é que você faz agora em relação a isso? E para encerrar, se você pudesse fazer alguma coisa para atingir a meta no prazo, o que seria? Então tá, essas 4 perguntas na sua cabeça levam você a ver a importância de fazer a coisa na hora certa. Vamos lá! Esta é uma rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O nosso lema é esse, né? Aqui sempre tem a presença de quem tem o que dizer. Todos os dias temos convidados muito especiais para falar sobre trabalho, sobre mundo, sobre realidade, sobre desempenho, sobre futuro, sobre segurança, sobre confiança. E uma das coisas que mais está pegando mesmo é: qual é a minha carreira? O que que eu estou fazendo? Essa minha carreira dura por causa da tal tecnologia? E agora que tudo mudou por causa da pandemia, estamos em casa, o modus operandi da empresa, de resultados, de leitura, de gestão, de tudo mudou. Nossa, é tanta questão do colaborador, tanta questão para o líder. Mas quem está aqui com a gente para falar desse assunto é a queridíssima Daniela do Lago, que tem 3 livros tratando de carreiras. Ela, além de consultora, é professora da FGV de pós-graduação. Daniela do Lago, bom dia!
Bom dia! Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Eu acho que essa é a pergunta mais dita, né? Nessa fase agora online, né? Tá todo mundo me ouvindo bem?
Aqui na Rádio Positiva a gente te ouve muito bem. Que satisfação te ouvir. Quantas canecas aí? Onde é que
pois
você
é.
Traz? O que tem dentro de cada uma dessas canecas aí, hein?
Tem história, tem vivência. Essa é meu cantinho favorito. A minha coleção. Eu tenho mais de 300 aqui. Das minhas viagens todas. Uma delas, todas as viagens, né? São os países que eu fui. E aí todos os lugares, as cidades, enfim. Aí eu trago a caneca e ela tem uma história. Eu preciso da Rádio Positiva também para colocar na minha história aqui, né?
Olha, então vou dizer, Roberto, eu tenho um cinto, logo existo. A gente desmonta aqui a tese cartesiana de que só tem que ser racional. A gente tem que sentir pensando e pensar sentindo.
Também acho, isso.
Mas a sua caneca está aqui, a gente vai te mandar. Que legal, hein? Você, de vez em quando, passeia por suas canecas e também é um código para você abrir o arquivo daquela viagem.
É isso mesmo. Todas elas têm uma história, né, especial, enfim. E fica muito legal, porque aí a gente vai contar. A gente pode fazer um dia, né, um programa sobre as nossas histórias. Né? O que seria de nós, né, o ser humano, sem as nossas histórias.
Então, vamos fazer um programa especial, já fica combinado outro dia. Vamos falar aqui, vamos fazer um programa, as canecas da Daniela. E aí você pega uma caneca, você sabe que eu tenho uma coisa igual, só que eu tenho guardado aqui em casa, e eu não sei quando e nem quem. Eu tenho um barril onde eu tenho rolhas. Eu sei que cada rolha daquela foi de vinho que eu bebi. Eu sei que foram momentos especiais, porque eu bebo em duas situações só. Quando eu mereço... ou quando eu preciso. Então, quando eu olho para agora, o que será que eu tomei, com quem que eu conversei, em que situação eu estava, daí eu fico ali, não é tão objetivo quanto a sua, mas é assim. Mas vamos lá para o nosso assunto importante aqui, porque a gente tem pouco tempo aqui na Rádio Positiva, no Feliz Dia Novo. Dani, o que você está sentindo aí de preocupação das pessoas? Porque você lida tanto com o gestor, como você lida com o colaborador, pessoas que te procuram. Como é que fica o lugar das pessoas, eu não gosto nem de falar do novo normal, mas após o anormal da pandemia?
Bom, gente, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nessa nova etapa, né? A gente que está junto há tantos anos, então eu fico muito feliz, desejo mais sucesso e vida longa aí para a rádio nesse novo formato, e é uma forma muito legal da gente comunicar, né? Então, assim, quando as pessoas até falam, né, novo normal, eu falo assim, será que como a gente estava vivendo anteriormente era normal? Eu tenho minhas ressalvas, né? Mas, enfim, talvez seria um novo comum, tá? Eu acho que cabe mais essa expressão. Mas fato é que as coisas mudaram e estão mudando. E a tendência ainda para 2021 é continuarmos nessa forma. A gente está no meio da onda ainda. E o fato é que, no trabalho, as pessoas, né, Irineu, não vão voltar 100% como a gente estava. Todos os dias, se ele acordava cedo, pegava um trânsito, ia para a empresa, pim, passava o cartão. E aí ficava lá o dia todo, no mínimo 10, 12 horas. Depois, no final do dia, voltava para casa, aquela vida toda. Não vai ter mais isso. Né? Não significa que as empresas não vão voltar fisicamente. Vai ser um novo formato. E isso automaticamente faz com que as pessoas precisem, nesse exato momento, desenvolver competências comportamentais para conseguir lidar com isso. Tais como, né? Tá todo mundo trabalhando em casa. Então, pelo menos, você vai ficar 3 dias na semana trabalhando em casa, em home office. Você vê, a gente está aqui. Quantos anos, né, Irineu, a gente fez programas ao vivo e que a gente estava na rádio? Né, de madrugada, lembra disso?
Verdade.
Então, assim, né, e hoje a gente está fazendo aqui. Então, se falasse pra gente, sei lá, há 5, 7, sei lá, 10 anos atrás, em que a gente fazia os programas todas em outras rádios, falasse assim, olha, você vai fazer um programa ao vivo, online, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Talvez a gente duvidasse, né? E olha como as coisas mudam. Então, o grande lance para agora, a gente está muito aberto para o que vem, né? E aceitar as coisas, e mergulhar nisso, e não tentar se apegar a uma realidade anterior, né? Então, nesse exato momento, assim, o que eu mais vejo que as pessoas comentam comigo, que é a minha área, que é essa parte comportamental. Fala, meu Deus, então eu tô... toda mudança gera um medo, né? E a gente está em constante mudança, gente. Um mundo, um universo em que tudo se move. Se você fica parado, você retrocede, né? Então, vamos seguir com a onda, gente. Ninguém sabe o que vem e isso é bom.
Mas, enfim, a questão das pessoas em relação à carreira, mudou o jeito delas pensarem? Qual é a estratégia pessoal dela de ter o seu lugar no futuro através da sua profissão? Ou elas estão questionando a própria profissão hoje?
Todo mundo se questiona. E isso é bom. Você sabe, Irineu, que 70%... Gente, presta atenção nesse dado. 70% das profissões que existem hoje, elas não vão mais existir em, no máximo, 4, 5 anos. E aí todo mundo fala, meu Deus, mas e a minha profissão? O que, que eu faço e tal? Quais são as boas novas? É que vão nascer uma série de outras que a gente ainda não sabe. E isso é bom. As pessoas estão repensando agora o seguinte, como elas ficam em casa e elas estão trabalhando muito mais do que se elas estivessem na empresa. E aí automaticamente ela não tem aquele controle daquela pessoa, sei lá, ou do chefe, ou de alguém na empresa, ou da mesma assim, quando, eu não tô afim de trabalhar alguma coisa, vem um colega meu que tá mais disposto que eu e faz aquele trabalho por mim. Acabou isso, isso não tem mais, você está só e você será cobrado por resultado. O que isso quer dizer? As pessoas já começaram a se ligar que elas podem se organizar, se planejar e fazer acontecer. Ao fazer acontecer, elas não precisam ficar todo o tempo, elas ganharam aí uma liberdade. E trabalhar com a liberdade requer uma disciplina, né? E aí as pessoas podem exercer duas ou três carreiras de maneira simultânea. Olha que legal, né? Porque agora permite isso.
Pois é, Daniela, acho que essa... Eu gosto muito de usar o termo que você sabe, a gente tem usado já há alguns anos, o futuro habilidade, que é esse jeito de eu calcular como é que eu estou no futuro. O futuro muda. Nem sempre a gente acerta as previsões assim. Por exemplo, o Blade Runner se passava em 2019. A gente não está vendo ainda os táxis voadores, mas a gente já anunciou essa semana, eles estão chegando. Não saiu para 2019. Mas independente do futuro, como você falou, do comportamento, como é que eu estou na boa, assim, para lidar, seja lá com o que vier, usando o meu propósito, usando as minhas ferramentas de inteligência, para fazer aquilo que é necessário ser feito. Porque antes eu escolhi a minha profissão e fazer um mundo que se adapte à minha profissão, porque eu escolhi
e
essa carreira.
E naquela estrada
É como você comprar aquele manequim, né, de roupa 38 que você adorava quando você tinha esse corpinho e você quer ficar com aquela mesma peça no guarda-roupa achando que você vai usá-la 10 anos depois. Então, futuro habilidade é isso, olha, as coisas estão mudando, eu preciso ler, no ponto de vista 360 graus.
E acompanhar essa mudança, né, gente? E viver essa era, porque olha só, existe um tripé aí, né? É o meu talento, é aquilo que realmente eu faço de uma maneira fácil. Gente, presta atenção, talento não é só o que você gosta. Nem tudo aquilo que eu gosto, eu tenho talento para fazer. Eu, por exemplo, você me conhece, uma mulher alta, gente, eu tenho quase 1,80 m. E tenho essa altura desde os 12 anos de idade. Então, imagina uma criança com 12 anos, todo mundo falava assim, vai pro esporte, porque você é alta e tal. E eu fui pro esporte porque eu adoro esporte. Só que eu percebi que eu amo assistir esportes. Eu sou uma pamonha para jogar, não tenho o menor talento para isso, mas eu amo. Então, assim, nem tudo que você gosta, você tem talento para fazer. O talento é quando você faz alguma coisa de uma maneira assim fácil, faz com excelência. Então a gente tem que atrelar o talento que nós temos, né, com aquilo que o mercado na nossa era de agora está precisando. E aí quando a gente atrela isso, porque às vezes você tem um talento, Irineu, que a sociedade nessa era, nesse momento, não reconhece. Eu vou dar um exemplo, eu tenho alguns clientes. Eu tenho uma cliente que ela ama, o talento dela é fazer origami. Sabe origami? Aquelas dobraduras e tal?
Não tenho paciência e tremo, mas é uma
Pois
maravilha.
é. E o lance do origami, quanto menor for, mais valioso ele é para a cultura e tal. Enfim, às vezes ela me dá uns presentes, ela me dá umas caixinhas pequenininhas, eu tenho até dificuldade de enxergar. Falei, o que que é isso? Não sei. Bom, mas assim, e ela é super talentosa, mas assim, o mundo não está necessitado dos origamis. Então, talvez nesse exato momento ela não vai viver disso, ela precisa de uma outra coisa para contribuir com a sociedade. Mas eu falei, continue falando, fazendo o seu talento. Amanhã ou depois, o mundo quer muito origami, isso vira uma arte, vira alguma coisa. Foi a mesma coisa quando a gente volta no passado, Van Gogh, né? Van Gogh, ele pintou mais de 800 quadros por aí. E aí, gente, e em vida, ele vendeu um. Eu fico imaginando,
Nossa.
se eu fosse a orientadora de carreira de Van Gogh, e ele pintando um monte, eu falar assim, amigo, você vendeu um quadro só, filho, vamos parar de pintar isso aí, não é mesmo? Então, assim, porque ele foi ele tinha um talento à frente do tempo naquela época, entende? Então, assim, pode ser que isso aconteça, então a gente tem que atrelar. Então, estar aberto para esse novo comum, para as coisas que vêm, é a gente se despir, a gente está numa grande caminhada. Então, a todo momento nós estamos aprendendo. E quando você está disposto a sempre estar aberto a aprender, crescer e avançar, as coisas fluem.
Você sabe que esse negócio de fazer o que gosta, eu sempre questionei muito isso, especialmente quando a gente é mais jovem. Eu quero fazer o que eu gosto, aquela frase clássica, faça o que você gosta, que você não vai trabalhar nunca. A gente tem um mundo de troca, a gente tem um mundo de colaboração. Então você tem que se sustentar, é claro, se bancar, porque não tem outro jeito. Você não vai depender do seu pai a vida toda, do cunhado, da irmã, da mãe, enfim. Agora, você tem que saber o que é necessário fazer. Aí você encontra um lugar para você colaborar com a sociedade e as empresas oferecem essa oportunidade. Agora, se você for bem no que é necessário, mesmo que você não seja o Neymar, mesmo que você não se torne um grande artista, uma grande dançarina, um grande atleta, você vai ter tempo para desfrutar isso como hobby, porque você vai poder investir naquilo que você gosta. Então as pessoas dizem, não, eu quero
A
me
ideia é essa
divertir
mesmo,
e ganhar dinheiro. Eu que convivo sempre transitando entre o mundo do jornalismo e o mundo das artes, da cultura, sempre questionei isso com os meus pares. Espera aí, você tem talento, você é um artista, mas você precisa ser percebido como artista para que as pessoas paguem para você fazer o tal do seu origami. Então essa consciência é
exato,
importante para o futuro. Olha, onde eu
super.
sou necessário? Porque isso é um papel social da gente através do trabalho, não é?
É isso mesmo. E olha, gente, quem foi que disse que você só tem um talento? Nós temos vários. E o grande lance é essa troca mesmo. Então, nessa era, nessa sociedade, que trabalho que eu faço com excelência? Qual é a minha contribuição? E eu tenho retorno disso. Porque é isso mesmo. Às vezes você tem um talento para alguma coisa que ainda não vai rolar. Então, isso pode seguir em paralelo como um hobby, né? E, enfim, aí você segue a vida. Então, quando você se dá conta dos talentos que vocês têm e como você faz com excelência, a contribuição que você dá e a forma como você é remunerado, aí você passa a gostar do que faz. Por isso que fica diferente. Então, primeiro a gente descobre o talento e aí automaticamente você gosta daquilo que faz.
É isso aí. Aí você acha o seu lugar no mundo e usa. Você tem muitas ferramentas, muitos talentos. Coloca isso para fora, entrega para o mundo que o benefício chega. E divirta-se, né? Tinha o Napoleão dizia que você acorda. Gosto muito desse modelo. Você acorda por dois motivos que te tiram da cama de manhã. Você precisa saber o que tira você da cama. Ele dizia que ou você sai da cama pelo medo ou pelo interesse. O medo é o boleto, é o chefe, é a meta, essas coisas todas da competição que são necessárias. E o interesse é quando você realmente tem curiosidade pelo mundo e se desenvolver. Aí fica divertido, aí fica criança. Então, se você descobrir isso, você não vai trabalhar mal-humorado porque você não está fazendo só aquilo que você gosta e vai estar curioso, aprendendo com uma tarefa diferente.
É, gente,
Mas.
quem na vida, né, não tem as tarefas do tem o quê que eu chamo, né? Então,
É.
aquelas coisas que a gente tem que fazer, e tem coisas que a gente gosta de fazer. Agora, o grande lance é falar, tá bom, vambora, e
Bora.
seguir isso de uma maneira mais alegre, porque a gente tá numa caminhada. Carreira, Irineu, significa caminho estreito. E se é estreito, só é seguido por você. Eu que trabalho muitos anos com desenvolvimento de carreira, então eu falo assim, a caminhada é sua. Ninguém vai fazer por você. Você até pode admirar o caminho alheio, fala assim, poxa, olha que legal por onde a Daniela passou, por onde o Irineu passou, eu quero também ver essa paisagem. Mas quando você passar por lá, a paisagem é outra, enfim, a experiência é outra, porque a experiência é sua. Então, se é estreito, vamos fazer legal, vamos fazer bonito. O grande lance da vida é exatamente esse.
Daniela do Lago, bom, é fácil os seus alunos se acharem. Através da FGV tem lá toda uma programação de aulas, mas você não fica só presa à FGV, porque você dá consultoria, você é mentora, você tem cursos, você tem programas. Para encerrar esse papo, como é que as pessoas encontram você? Como é que você está desenvolvendo a sua atividade para continuar ajudando as pessoas a encontrar o seu lugar no mundo, a sua carreira, o seu negócio, o seu jeito?
Legal. Quero fazer um convite, ó. Todo mundo me acha. Eu tô muito no Instagram, gente. Arroba Daniela do Lago. Tem mais informações no meu site, é danieladolago.com.br, tá? Eu quero fazer um convite, Irineu, para todo mundo que tá aqui assistindo a gente. Em março, agora, começa a minha terceira turma do curso Inteligência de Carreira. Então, se você quiser saber mais sobre esse caminho estreito que você está trilhando, né, as novas profissões, o que vem, como que a gente trabalha, como a gente se projeta no mundo, venha para esse curso, tá? Você acha o link lá na bio do meu Instagram, também tem no meu site, danieladolago.com.br. Venham para esse curso, vai começar em março agora. É ao vivo, online, super legal. E eu espero todos vocês. Muito obrigada, viu, Irineu?
Daniela do Lago, obrigado a você, um beijo, a gente se encontra, a gente é Saga Speakers e também Net Speakers, e eu quero você mais vezes aqui, sempre que você puder acordar cedo antes de ir para a academia, tá? Dar uma
Eu vou
paradinha
agora.
aqui, para falar desses assuntos tão importantes para
Você
todo mundo.
me chama e eu venho. Sempre estamos juntos, viu? Muito obrigada de coração. Eu desejo mais sucesso para todos vocês. Vida longa, Rádio Positiva.
Valeu, Dani!
Beijo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha, que legal ter um papo desse aí, né? Todo dia a gente está revendo a nossa carreira, nossas posições, mas eu quero falar agora aqui é de comunicação, quero falar aqui do poder da palavra falada. Existe um poder imenso nas palavras faladas, mas poucos têm consciência dele. As palavras devem ser consideradas os alicerces daquilo que construímos na vida. Usamos palavras o tempo todo e raramente pensamos no que dizemos e como falamos. Preste atenção no que você diz, como você diz. Tente você mesmo ouvir as suas palavras, tá? Como prestamos pouca atenção à nossa escolha de palavras, a maioria de nós fala muito com negativas. Veja lá se você não fala com muitas negativas. Lembre-se sempre, existe poder em suas palavras. O pessoal da neurolinguística trabalha muito bem isso. E você tem de ser responsável pelas palavras que saem de sua boca. As palavras e frases que você emite, elas falam de você, são extensões de seus pensamentos, representam quem você é, o que você sente, seus valores, reforçam suas convicções, reforçam suas crenças. Portanto, comece a prestar atenção ao que você diz, que você vai ver a mudança. Se estiver usando palavras negativas ou palavras limitadoras, não dá para mim, não posso, não sei, sei lá, modifique essas palavras. Evite dizer essas palavras. Não cristalize essas ideias dentro da sua cabeça. O que você fala diz muito sobre você, mesmo quando essa não é a sua intenção. Quer saber o que você anda pensando? Quer saber como tem falado? Quer saber quem você é além da casca? Então, preste atenção às palavras que costuma dizer e preste também em sua inflexão de voz, que às vezes a sua palavra está dizendo uma coisa, mas o seu tom está no deboche, o seu tom está em ironia, o seu tom está na descrença, você está contrariando a mensagem daquela palavra também. Se perceber aí que você repete a mesma expressão 3 ou mais vezes, anote, fixe. Isso é um dos seus padrões de pensamento para você trabalhar. Alguns desses padrões serão positivos e capazes de te proporcionar muito apoio e coisas positivas. Mas certamente você encontrará alguns muitos negativos que só estão te prejudicando. Esse argumento aqui também é baseado no livro O Poder Dentro de Você, de Louise Hay. Uma rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem. passar o dia bem, muito bem informado. Você que nos ouve aí, deixa eu baixar um pouquinho mais essa trilha aqui. Você que nos ouve aqui, deixa eu baixar aqui a trilha. Você que nos ouve em podcast através dos agregadores, você que está ouvindo ao vivo, porque a gente aqui faz podcast ao vivo, porque a gente é do rádio e depois distribui. Daqui a pouquinho tem Maurício Lozada que vai falar com a gente. Maurício Lozada tá coisa louca, né? O cara tá fazendo uma expedição dentro de uma caverna do Petar. Daí deu um tilt lá que ele vai contar. Ficou ele e um grupo preso na caverna. 4 dias no escuro. Ô, louco, hein? E você, né? Um elevador dá uma paradinha aí, você já trava? Como é que você faria numa situação dessa? Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Maurício Lousada a respeito deste assunto. Mas eu queria aí falar com você que está escrevendo, que está dizendo para a gente bom dia aqui, é sempre muito bom você com a gente. Já você também vai participar aqui, a gente quer você contando a sua história, contando as suas experiências. Mariusa, Célia Ruda, Raquel Anhon, Keila Manso, Vânia Bueno. Vânia Bueno também está programada aqui, vai bater um papo com a gente. A Raquel Anhon também, gente da comunicação, gente do trabalho social. Fernando Gasparetto, meu querido amigo radialista, grande comunicador. Que prazer ter você aqui com a gente. A Rafaela Popolo, nossa atriz maravilhosa, locutora, minha amiga do Clube da Voz. Hernani Rodrigues, Carlos Alberto. Bom, Elisângela, Eneida Almeida Reis, professora. O monge Maurício Doquem. Esse tem uma baita história. Quero você aqui, tá, monge? Falando com a gente da sua experiência de mudança, seus conselhos budistas aí pra gente que tem que trabalhar, fazer resultado, lidar com esse mundo difícil. Célia Pereira da Silva, lá de Cotia, Fabiana Anicésio. Bom, é isso aí. A gente está aqui passeando com você pelas notícias. É sempre um prazer estar com você. É a cada manhã, a cada dia, não importa que hora do dia você acessa. Isso é a facilidade. A gente faz rádio e não é no horário que a gente quer. A gente faz ao vivo todos os dias, mas você ouve a hora que você quiser. Eu sei que nem todo mundo consegue ouvir o tempo todo, mas ouve um pedacinho, guarda aí, mais tarde você vem e ouve por inteiro. Mas vamos lá dar uma olhadinha nos portais para saber como é que estão as notícias aqui. Vamos visitar agora o portal da Exame, porque a gente diz aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então veja muitas opiniões, editoriais diferentes. Está aqui na revista Exame, no radar, Vale se aproxima de acordo com Minas Gerais. E o que mais move o mercado? Governo negocia compra da Sputnik e da Covaxin. Brasil vai acelerar a vacinação? Pois é, muito importante. Governo brasileiro entendeu que é melhor vacinar. Então, todos os fabricantes aí do imunizador são importantes para a gente, porque quanto antes a gente vacinar todas as pessoas do Brasil, mais rápido a gente volta à normalidade, à economia e tal. Em mensagem presidencial, Bolsonaro fala em reformas e privatizações. Pois é, começou o ano legislativo, o governo Bolsonaro pode ficar tranquilo agora, ele está com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Agora a gente vai ver a qualidade da pauta que o governo, que o Poder Executivo tem. As reformas estão chamando, tem aí que aprovar, como a gente já comentou aqui, o teto de gastos. Esse primeiro momento é uma questão fiscal. Será que vai ter dinheiro para continuar o auxílio emergencial? As pessoas estão precisando, isso move a economia, isso ajuda muitas pessoas que continuam sem renda, mas de onde que tira essa grana? Enfim, são muitas questões, as reformas, aquilo que dê condições para o Ministério da Economia também desenvolver os projetos. Vamos lá então, você depois pode aí na palma da sua mão visitar cada portal e se aprofundar em cada assunto, e esse é o conselho: nunca fique em apenas um portal, um jornal, ouça todas as vertentes, porque aí depois você forma a sua convicção, a sua opinião, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente aqui sempre destaca boas notícias ou notícias interessantes para você, né, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Atitude de gratidão ajuda a superar dificuldades do envelhecimento. Artigo do Diário da Saúde e Bem-Estar. Valorizar o que se tem e sentir-se grato pelo carinho e apoio que tiveram durante a vida ajuda os aposentados do Japão a serem mais otimistas em comparação com pessoas da mesma idade em outros países. A diferença positiva foi constatada mesmo quando os idosos passavam por dificuldades ou estavam ansiosos quanto ao envelhecimento. A pesquisa foi feita pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, com pessoas na casa dos 80 e 90 anos. descobriu-se que muitos membros da comunidade mais velha cultivaram uma esperança tranquila, embora tivessem preocupações com o futuro, como desenvolver demência e se tornar um fardo para seus filhos. Rádio Positiva. Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e bem informado.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Gostei desse negócio de esperança tranquila na velhice. Essa é uma notícia bastante interessante, porque é uma fase em que todos nós chegaremos, e essas são as preocupações. Os voluntários japoneses disseram que acreditavam que as coisas funcionariam de alguma forma. Eles têm um nome lá japonês para essa expressão: vão funcionar, vai dar certo, né? Uma atitude de gratidão estava embutida nas lembranças do passado dessas pessoas mais velhas, mas também lhes permitia pensar sobre o presente de uma forma esperançosa. Quer dizer, como imaginando que você tem já o seu calendário datado, você está com validade datada, você consegue ainda ter uma esperança tranquila. Um mundo em que se recebeu muita boa vontade dos outros é um lugar diferente daquele em que alguém sofreu perdas, mesmo que os fatos da vida sejam os mesmos, é o que concluiu a pesquisa. Esse negócio da tranquilidade, da esperança tranquila, me lembra muito o nosso querido professor Rubem Alves. Ele dizia assim, já aí por volta dos seus 70 anos: gozo da tranquilidade daqueles que perderam a esperança. É claro, quem conhece o Rubem Alves sabe que ele não estava um desiludido, nem estava falando nada negativo. É só tirar da esperança a ansiedade, a construção. Vale a pena viver o dia de hoje, vale a pena esperar o dia de amanhã, do jeito que for, tendo a consciência tranquila e esse estado de gratidão pelo que a gente pôde viver e viveu. É isso aí. Que você tenha, independentemente da sua idade, como concluíram os velhinhos lá no Japão, uma esperança tranquila. Cuidado com a ansiedade, porque essa é perigosa. A esperança não é um alimento para sua alma. Vamos lá?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só quem está aqui. Quem está aqui para falar comigo é um querido amigo também. É uma pessoa muito vibrante, é uma pessoa muito atuante no ambiente corporativo, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil até a pandemia, pelo menos presencialmente. Eu nunca entendi como é que ele fazia tantas palestras num único ano, tão solicitado, mas eu quero falar com ele sobre esse seu trabalho, claro, de ajudar as pessoas, de ajudar equipes nas organizações, mas ele, além disso, viveu uma experiência que eu queria saber um pouco mais. Eu não queria viver essa experiência na pele. Mas eu vou saber com ele agora como é que ele ficou 4 dias fechado sem saber se ia sair dentro de uma caverna. Maurício Lozada, chega aí! Que bom ter você aqui.
Muito bom dia, feliz dia novo, meu querido Irineu Toledo. Uma honra enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aqui. Antes de você falar qualquer coisa, eu preciso te falar uma coisa. Que hoje é a realização de um sonho para mim, porque nós somos colegas de profissão, tanto na área de corporativa, eventos, mas também de rádio, né? E eu sempre fui um fã muito grande do seu trabalho, desde lá da mídia convencional, do Nova Manhã, sempre te ouvi. Tá aqui hoje com você a realização de um sonho. Eu e a minha esposa Cíntia, você conhece a Cíntia, quando nos conhecemos, uma das coisas que nos aproximou, uma das coisas que nós tínhamos em comum é que nós ouvimos o seu programa. Então, eu não posso deixar de dizer aqui o quanto eu me sinto honrado de ter sido convidado, de estar aqui com você, com a sua equipe, com a Roberta, com o Thiago, com o Ulisses. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar com você.
Pois é, que felicidade isso, né? Saber que o programa Nova Manhã, que essa atividade uniu casais, uniu empresas. O rádio, se você é do rádio, eu também te acompanho, sou teu fã de muito tempo, pela sua comunicação fácil, solta, pelo seu propósito. O rádio nos permite estar perto das pessoas, isso é uma coisa fantástica, por isso que a gente mantém esse modelo aqui, e agora no podcast também. A gente participa afetivamente das pessoas, a gente tem liberdade de falar e está próximo das pessoas sem incomodar, sem ser invasivo. Então, quando ela absorve algo bom, porque a gente tem essa preocupação, né, de trazer um conteúdo bom, ela acaba atribuindo isso ao comunicador, né, creditando a mim. E eu não tenho crédito de nada, porque o comunicador é um polinizador. Ele pega uma ideia do Lozada, legal, amanhã eu estou falando o que você me disse, e eu pego uma ideia da Daniela, ou do Luciano, ou do Daniel, E isso é uma maravilha. O comunicador não tem a vaidade do direito autoral. Ele tem que contar o que é bom, ele tem que ser o portador da boa notícia, e nós do rádio temos essa oportunidade. E agora a internet tem só uma diferençazinha, tem uma distribuição diferente, e as pessoas podem falar com a gente e criticar, além dos convidados, além daquilo que a gente lê as pessoas, porque elas dizem, ó, Irineu, não gostei daquilo, ó, Irineu, muda aquilo. Então, o mundo colaborativo trouxe mesmo para a gente da mídia tradicional uma colaboração que só enriquece. Mas enfim, tirando essa baba de lado da gente ficar falando da nossa atividade, que a gente gosta disso que a gente faz, o microfone é o nosso lugar. Você, cara, como é que você foi parar numa caverna? O que aconteceu assim rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo, mas fala assim, qual foi o drama e como é que você saiu dessa? Você com uma equipe, 4 dias no escuro, dentro de uma caverna, sem saber se ia acabar o oxigênio, se ia acabar a luz, como é que foi?
Bom, Irineu, na verdade, né, a prática da espeleologia é um nome meio difícil, né? Raramente quem não pratica esse esporte de aventura não sabe o que é espeleologia, que é a exploração e o estudo de cavernas, né? Uma coisa que eu já fazia já há 6 anos quando isso aconteceu. Eu tinha uma equipe de exploração, eu e mais 4 pessoas, e aí nós resolvemos descumprir uma regra, né? Nós pedimos autorização para visitar uma das cavernas daquele parque. E essa autorização ela não foi dada para nós porque, enfim, avaliaram que a nossa equipe não tinha as competências necessárias para fazer aquela exploração. E aí você sabe como é jovem, né? Quando alguém te fala não, então você tem um impulso para ir lá e fazer. E foi isso que nós fizemos. Nós entramos nessa caverna sem autorização. Um dos nossos amigos, o mais experiente de todos, ele disse assim, não, é tranquilo, a gente sabe, só que é uma caverna grande, com vários quilômetros de desenvolvimento. E num determinado momento nós nos flagramos numa situação em que nós não conseguimos retornar. E aí você imagina o que é você dentro de uma caverna, né, totalmente escuro, sem recursos limitados de alimentação, de água, recursos limitados de iluminação. E aí nós tivemos que traçar uma estratégia para conseguir sair de lá. E aí que vem todo esse approaching, né, para o mundo corporativo, porque é exatamente nesses momentos em que você não vê a luz, que os recursos são limitados, nos momentos mais difíceis que você precisa extrair o melhor das pessoas. É nesse momento que ou você se integra com as pessoas e todos vencem como equipe, ou então todo mundo morre como indivíduo. E foi exatamente isso que nós fizemos, somando as competências de cada um, traçando uma estratégia. Nós conseguimos encontrar essa saída, né? Depois de muito tempo. Cabe aqui uma pequena correção, tempo que eu fiquei, foram 44 horas, na verdade, então quase aí 2 dias, mas parece pouco, mas para quem está privado da luz, não sabe se vai voltar a ver a luz do sol, é um tempo muito grande, e a gente passou por uma experiência que foi uma experiência que praticamente levou a nossa vida embora, porque a nossa estratégia foi sair pelo rio, que a base da caverna tem um rio, mas quando nós entramos no rio, nós encontramos um sifão, um trecho onde a água encosta no teto, e tivemos que mergulhar nesse sifão sem ar entre a água e o teto. Enfim, foi uma experiência transformadora, Uau. Difícil, mas também que mostra para a gente que nos momentos mais difíceis a gente descobre o nosso maior potencial.
Pois é, e nesse dia aí, sem saber, né, você viveu uma experiência que acabou levando você a olhar para a questão de segurança, estratégia e equipes, que é praticamente o apelo do seu trabalho, é o que você leva, porque todos os dias a gente está correndo perigo, a gente vive perigosamente, viver é perigoso, já dizia Guimarães Rosa, por várias questões, e é muito interessante a gente olhar para os riscos, porque, enfim, o perigo está à espreita e a gente é que está atento. Mas que coisa curiosa, nós tivemos uma didática a respeito disso de equipe há pouco tempo, faz o quê? 2 anos? Foi aqueles garotos na Tailândia, que também a sobrevivência deles, mesmo com Elon Musk na época, né, virou o assunto mundial durante alguns dias da imprensa, aqueles garotos budistas na Tailândia, e depois quando eles saíram, a experiência, ela, embora tenha todo um comportamento budista ali de obediência às regras, a experiência toda foi a sobrevivência graças ao trabalho em equipe, não foi?
Sem dúvida, sem dúvida. Ali não há a menor dúvida de que o estado mental, sobretudo do líder daquela equipe, que no caso era o professor, ele foi fundamental para a sobrevivência de todos, né? Porque você imagina, são vários dias, né? No meu caso foram 44 horas, mas no caso deles foram vários dias, com uma diferença, eles estavam parados no lugar e nós estávamos nos locomovendo. Mas você imagina o que é você ter um grupo de crianças tendo que ficar parado no escuro, sem ter o que comer, bebendo água que jorra da parede, porque a água que inundou a caverna era uma água que você não poderia tomar, uma água contaminada. E aí esse líder conseguir manter esse estado mental dessas crianças para que elas pudessem sobreviver esse período. Então esse é um trabalho sim de equipe, depois dos mergulhadores que tiveram que traçar uma estratégia. Infelizmente um mergulhador veio a óbito nesse resgate, né? É. Mas é um trabalho de equipe dos dois lados, sabe? De quem estava sendo resgatado e de quem estava resgatando. Eu acho que também é uma grande lição que nós aprendemos ali sobre como as pessoas podem se unir, mergulhadores do mundo inteiro, né? Estrategistas do mundo inteiro, buscar uma solução para tirar aqueles meninos de lá. Então, isso mostra que quando a gente fala da vida, nós não vemos os limites das nações, nós não vemos os limites culturais, quando há um interesse em se salvar vidas. Quando não há, também, aí a situação vai pelo caminho inverso, né?
Como nós podemos ver em alguns casos. Você acabou de ter uma dica aqui preciosa para o seu próximo livro daqui da Cristina Garja, que acabou de escrever aqui. Você, olha, próximo livro, sugestão. Quem é você na caverna? Olha só, individualmente, como é que você se comporta dentro de uma situação difícil e de maneira colaborativa? Tá dada a senha aí, depois você transfere os direitos autorais para ela, né? Pela dica, caso você resolva.
Aliás, se você me permite, tem um comentário da Cristina dizendo assim, que experiência fantástica, né? Ela disse exatamente isso, quem é você na caverna? É isso aí que ela escreveu, né?
Agora, Maurício, a gente vive perigos, as empresas com equipes muito grandes também vivem situações de perigo, tanto para as pessoas, né, quanto para as organizações. Qual que é a temática hoje importante quando você trata, especialmente em nome disso, de segurança comportamental? O que é segurança comportamental?
Segurança comportamental é algo que vai muito além do conceito de segurança do trabalho. Geralmente, quando se fala em segurança, você pensa em proteção, né, de equipamentos e tudo mais. Mas, Irineu, segurança comportamental tem a ver com as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos no dia a dia. E isso impacta a nossa própria vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu queria aproveitar e pedir licença para você para fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo a gente agora. Olhar para você que me assiste aí através dos nossos canais, na Rádio Positiva, a pergunta que eu faria para você é: qual é o momento da sua vida que você não quer perder? Qual é o momento que você quer estar lá? Nós temos momentos incríveis para viver. Se você não é pai, não é mãe, o momento que você não quer perder é o nascimento de um filho. Para você que é pai ou mãe, talvez seja segurar as mãos do teu filho, da tua filha, dar os primeiros passos, estar na festa de 15 anos da tua filha. Eu não sei. Eu sei que todos nós temos coisas incríveis para viver no futuro. E Sim. Você já parou para pensar o quanto as nossas decisões do dia a dia vão dizer se nós vamos estar ou não nesse futuro? Quando nós excedemos o limite de velocidade numa estrada, quando nós digitamos num celular enquanto dirigimos, quando nós resolvemos, por adrenalina, participar de um racha, eu estou falando de estrada, mas pode ser de coisas do nosso dia a dia, como fazer manutenção num telhado com chinelo escorregadio, pode ser na sua empresa, está colocando em risco todos esses momentos incríveis que você tem para viver. Segurança comportamental é uma área que diz o seguinte: as nossas escolhas e as nossas decisões seguras de hoje é o que nos levarão ao futuro e aos momentos que a gente não quer perder. Quase derrubei aqui uma luminária. Acidentes acontecem.
Acidentes.
Acontecem quando você está distraído, quando seu olhar está num lugar e a sua mão está no outro. Portanto, segurança comportamental é isso. É nós tomarmos as decisões corretas hoje para viver os momentos incríveis que a vida tem reservado para todos nós.
Pois é, entendo isso daí, que eu sou motociclista também, né, na vida. E uma coisa que o motociclista tem que ter é a tal da direção preventiva. Ele não está só preocupado com o seu caminho, com o seu veículo e tal. Ele está olhando para todo o ambiente, como é que o motorista de trás pensa, como é que o motorista de frente se comporta, como é que o cara está passando, porque se ele não se defender, não se proteger, entendendo o sistema onde ele está, realmente ele ou vai provocar um acidente ou vai ser vítima de um. Então, a segurança comportamental é ter essa visão geral das coisas e se proteger e proteger o outro.
Exatamente. E isso em todos os níveis, né? Nós estamos dando exemplos aqui de estrada, você falando da moto, eu falei da velocidade, mas a gente no dia a dia tem que tomar cuidado, né? Cuidado dentro das nossas casas, no dia a dia. Inclusive também, quando a gente fala de segurança, a gente também está falando da nossa segurança financeira, no sentido de conseguir ter uma reserva de recursos para o futuro. Enfim, segurança tem a ver com a nossa continuidade, com a nossa sobrevivência, com a possibilidade de nós vivermos esse futuro tomando as decisões corretas hoje, para nós e para os outros. O Ed fez um comentário agora há pouco aqui, eu estava lendo aqui na tela, né, que ele já visitou cavernas e tal, e ele falou sobre como... Aí, tá aqui, ó, o pessoal aí da produção é muito rápido, amo cavernas. Agora, com essa experiência, atenção. Ele fez turismo guiado, isso aflora muitos sentimentos. Olha o que ele diz, mesmo guiado, um depende do outro. Isso tem muito a ver com o que nós estamos falando, com o que você falou da moto, né? Nós vivemos um espaço compartilhado. Uma estrada não é porque você está com a sua moto que ela é só sua, como também não é só do outro motorista. Então, tudo que você faz numa estrada coloca em risco pessoas que não tomaram a mesma decisão que você. Quem excede um limite de velocidade na via colocou em risco não só a própria vida, mas a vida de todas as pessoas que estão ali. Por isso eu sou um defensor que, por exemplo, motoristas que sejam flagrados em velocidade acima de 30, 40% da velocidade da via, sem uma justificativa, sem estar levando alguém para o hospital ou algo assim, na minha opinião, deveria perder definitivamente o direito de dirigir, sem direito à reciclagem. Por quê? Porque ele está operando um equipamento que está colocando em risco a vida de outras pessoas. Não é, o problema não é a vida dele. Se ele quiser, ele pode correr onde não tem ninguém e se matar. Mas quando ele coloca em risco a vida de outras pessoas, passa a ser um problema público, onde nós temos que tirar essas pessoas de circulação, como nós tiramos pessoas que não estão preparadas para viver em sociedade para um outro, né, para uma reclusão e tal. Da mesma forma eu vejo essas situações.
É por isso que a gente, nesse programa, tem como lema, desde sempre, como você sabe, uma rede conectada à boa atitude, boas práticas, porque a partir de um ser humano é que se tem um desenvolvimento em cadeia de algo muito positivo ou muito negativo. Para encerrar aqui o nosso papo, esse papo rádio positivo, esse papo palestrante, esse papo de quem tem o que dizer, você que fazia mais de 300 palestras por ano, uma coisa absurda, você morava em avião até outro dia, a pandemia deu para você mais tranquilidade e tirou muito dinheiro da sua conta. Agora me diz uma coisa, como é que você está atuando hoje, levando essa sua mensagem, e como é que a gente te acha, o que, que você tem feito para a gente fechar essa conversa?
Irineu, olha, as palestras presenciais, elas acabaram, obviamente, né? Mas a gente tem que se reinventar. Como Nova Manhã se reinventou e hoje nós estamos aqui, né, juntos via internet. Enfim, essa é a tendência. Eu digo que a pandemia, ela foi um catalisador desse processo. Então, no começo, entre março e junho do ano passado, realmente foi muito difícil, é o que você falou, para quem estava fazendo 300 palestras por ano, você não fazer nenhuma. Mas tive que me reinventar, investir num estúdio, e posso dizer que hoje essas palestras online para o mundo corporativo têm tomado muito do meu tempo. Eu nem sei te dizer se eu estou mais tranquilo do que antes, acho que não. Com uma diferença, agora eu estou dormindo em casa, que isso é muito positivo, né?
Assim te agradece, né?
Com certeza. Isso gerou algumas possibilidades, como a plataforma NetSpeakers, né? Quem não conhece, eu queria convidar, netspeakers.com.br, onde você tem vários profissionais ali falando, né? Vários profissionais trazendo muito conteúdo, muito conteúdo para quem tem muito ainda a crescer, né? A se desenvolver. E queria convidar as pessoas a acessarem o meu site, mauriciolousada.com.br, seguirem no Instagram, @mauriciolousada, e falar para a Cristiane, que fez o comentário, né, do livro, que existe já o livro, que é o Pra Valer aqui, ó. Se alguém quiser saber mais dessa história, pode ter o Pra Valer. E se você tem a Agenda Atitude do ano passado, porque desse ano aqui eu sei que você tem, mas aquela do ano passado, que a Agenda Atitude a gente não usa e joga fora, né? O legal da Agenda Atitude é que você usa e guarda ela para sempre, né? Tenho todas as minhas. Não é para relembrar os meus compromissos, mas é para ver as mensagens que estão lá. E se você tem a do ano passado, tem vários insights do Pra Valer na Agenda Atitude. Então é muito legal. Use a desse ano e pegue a do ano passado para ver um pouquinho lá no final o Pra Valer. Irineu, muito obrigado.
A gente se encontra, espero que você volte aqui sempre, que tiver um tempinho, falar com a gente e trazer suas experiências e a gente falar de outros temas, que hoje foi mesmo um esquenta, como estamos esta semana aqui com o nosso modelo agora, rádio, internet, podcast, telinha, telona, do jeito que quem ouve, quem assiste, escolher. Valeu, Maurício Lozada, obrigado por sua presença.
Uma grande honra e quero muito voltar. É só falar, Maurício, é tal dia e eu já vou estar aqui de prontidão, tá bom? Um forte abraço para você e feliz dia novo.
Isso aí.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que legal, hein, cada papo, cada experiência que a gente tem das pessoas. Você também tem experiências, você também vive situações e certamente você aprende. Mas é muito bom compartilhar aquilo que a gente aprendeu, porque a gente aprende lendo o outro, a experiência do outro. Você aí que está participando com a gente, quiser deixar mensagem aqui, sempre pode deixar. Quiser deixar pergunta, pode deixar também. E é sempre muito bem-vindo as suas ideias, suas considerações, seus comentários. Bom dia para você que nos ouve através da Alexa, como diz a Roberta aqui no início do programa, você que nos ouve através de podcast, através da Rádio Positiva Streaming agora, enfim, você que está ouvindo pelo Facebook ou pelo YouTube, é sempre um prazer. E compartilhe sempre que possível. Você não pôde ouvir inteiro o programa, depois você acessa, você ouve a hora que você quiser, caminhando na academia, na rua, em casa, tranquilamente com seu fone de ouvido. E vamos nessa então. Pior do que não leres nenhum jornal, ele não só dá uma última passada em um portal aqui de notícias. Deixa eu ver, vamos olhar o Antagonista, que na verdade é um portal de notícias desses já, que nasceu no âmbito da internet. O Antagonista aí, o novo partido de Huck entre Lula e Bolsonaro, pois é a lógica da política brasileira, você vai lá e lê melhor. Depois, a turma de Bia Kicis, o STF, reprovou a escolha de Bia Kicis para o comando da Comissão de Constituição e Justiça. Então, depois você lê. Bom, é a lógica da política aí, todo mundo querendo achar o seu lugar. É, nos encontramos em 2022... É frase do presidente Jair Bolsonaro, que foi ontem prestigiar o Legislativo, teve lá uma vaia e, na verdade, ele foi lá para falar das propostas, levar os projetos importantes. Quando pintou a vaia, você sabe que o Bolsonaro não manda recado e pensa muito em eleição, tudo que ele pensa em eleição, ele já martelou, nos vemos em 2022... que é tudo que a gente não queria ouvir. A gente quer ouvir realmente essa ênfase nessa pauta de reformas, nas coisas importantes, e se a gente continuar conflitando, talvez a gente tenha dificuldades novamente já no Congresso, porque você sabe que esse balcão de negócios do Congresso nunca é confiável. Essa banda toca de um jeito, como pode tocar de outro, toca de um lado, quanto toca de outro, mas é isso que temos. Vamos aí para mais alguma informação importante, mais uma dica legal da Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Moradia popular. Só falta o Brasil querer. Artigo da Super Interessante. Mais de 6 milhões de famílias vivem em favelas, cortiços ou ocupações ilegais. Isso não aconteceu por acaso. É resultado de políticas sociais que podem ser mudadas. Não dá para resolver o problema sem antes admitir que esse déficit não vem de um terremoto ou um furacão. A crise é fruto de políticas sistêmicas de desigualdade social e elitismo. Por incrível que pareça, no Brasil há mais casas sem gente do que gente sem casa. São quase 8 milhões de imóveis abandonados, 80% deles em áreas urbanas. Proprietários largam prédios vazios, às vezes por décadas, esperando uma valorização que pode vir com um metrô no bairro, um shopping ou outras benfeitorias. Desde 2001, o Estatuto da Cidade trata da função social do imóvel. Eles visam uma gestão mais democrática dos municípios. Falta é vontade política de fazer acontecer. Rádio Positiva. Uma rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Interessante esse número aí da Super Interessante. Há mais casas sem pessoas do que pessoas sem casa por esse problema aí. Pois é, é uma questão de gestão, porque o governo, desta vez, tem uma outra oportunidade. Com a pandemia, erguer e reformar imóveis para a população mais pobre poderia fazer parte de um New Deal. O New Deal é um conjunto de medidas, foi um conjunto de medidas implantado por Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos na época difícil da Depressão Americana, de 33 a 45 do século passado. E graças ao New Deal, os Estados Unidos recuperaram a sua economia. O que, que acontece quando você tem um projeto assim? Você mobiliza construtoras, você gera empregos, além de promover mais condições para o isolamento social. Infelizmente, a gente ainda não tem um plano New Deal, mas isso fica aí como recado para ser pensado. O outro caminho para essas moradias desocupadas é a locação social. Nesse sistema, o governo reforma edifícios desabitados e coloca para alugar por um valor acessível a pessoas de baixa renda. É uma opção, aliás, que rende parceria também com a iniciativa privada. Nova York, por exemplo, é uma referência nesse tipo de locação com subsídio. Pois é, lei para tudo isso já existe. Por isso que a gente coloca aí que falta vontade política. Lei já existe, o Brasil só não faz a lição na hora de colocar em prática. Mas está aí. Sempre tem uma chance de repensar o jeito de gerir as grandes cidades com leis de uma maneira muito justa e honesta para que a gente um dia consiga harmonizar. E vamos já para a nossa escalada final, né, Roberta?
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Obrigada mais uma vez por sua presença aqui com a gente nesta manhã. Você pode acessar nossos conteúdos em felizdianovo.com.br, se inscreva em nosso canal no YouTube Positivo Cirineu Toledo e também em todas as plataformas de podcast. Procura lá Feliz Dia Novo. Amanhã, quem entra nesse diálogo nutritivo é Reinaldo Polito. Ele é mestre em ciências da comunicação e ensina profissionais liberais, executivos e estudantes a arte da oratória há mais de 40 anos. Ele formou dezenas de milhares de alunos, publicou 31 obras no Brasil e no exterior, com mais de 1.400.000 exemplares vendidos. E também, de aventureiro a monge, em 6 anos, o monge budista Maurício Dokei, o brasileiro profissional de comunicação e marketing, empresário, praticante de esportes de aventura, competidor de rally dos sertões, que depois de 6 anos de formação no Japão, voltou monge. Te esperamos aqui amanhã. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Então, tá aí uma mensagem final aqui para você, baseada em Dale Carnegie, do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Como acabar com o hábito da preocupação antes que a preocupação acabe com você, hein? É um desafio. Para começar, varra as preocupações da sua mente, mantendo-se sempre ocupado. Já dizia Aristóteles. A atividade é que leva à felicidade. Bom, muita ação é uma das melhores terapias já descobertas para curar também aborrecimentos. Outra atitude, não faça barulho por causa de ninharias. Sabe aquele negócio de chover em copo d'água? Não permita que coisas insignificantes arruinem a sua felicidade, o seu projeto. Sempre empregue a lei de probabilidades para descartar as suas preocupações para que elas não te engessem. Coopere com o inevitável. Ou seja, quando você perceber que qualquer coisa ou qualquer circunstância está além do poder de sua vontade e que você não pode modificá-la e que você não pode corrigi-la, diga a si mesmo assim: assim é e pronto. Se não tem solução, solucionado está, como dizem os portugueses. Veja também até que ponto uma coisa merece que você se preocupe com ela e recuse-se a pagar mais por isso. Para completar, deixe o passado enterrar seus mortos. Estamos fechados assim? Bom, Eu, Irineu Toledo, Roberta, Tiago, Davi e Ulisses, agradecemos a sua presença aqui. Você que pode ouvir inteiro ou não, você sabe que encontra em todos os nossos canais de podcast. Baixa aí o aplicativo da Rádio Positiva. No Google Play está lá Rádio Positiva e na App Store está Positives. Você baixa também o nosso canal de streaming e assiste aqui no YouTube ou no Facebook ou no canal do podcast esse nosso conteúdo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia, desta quinta-feira, um grande dia na sua história. Um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva